Boa noite, igreja. Boa noite, você que está aqui. Boa noite, você que está nos vendo através do nosso canal, através do Facebook. Agora vai se iniciar mais um momento de comunhão, mais um momento de encontro, onde a gente se reúne para orarmos uns pelos outros, né? E para aprender mais da palavra do Senhor. Eu sei que é estranho para você que está me vendo aqui na frente, né? Que na verdade o nosso pastor ele está com problemas de saúde, né? Então desde já eu convido você a estar orando por ele para que Deus possa restabelecê-lo, que mais breve possível ele esteja. Então eu peço a você que feche seus olhos e você que está em casa me acompanha na oração para a gente estar intercedendo pela vida do nosso pastor. Querido Deus e Pai, te louvo e te agradeço, meu Senhor, por mais esse dia, Pai, onde podemos nos alegrar por Tua presença, Pai, por o Senhor estar na nossa vida, Pai, pois sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus bondoso, e clamamos, Pai, pelo Seu poder, pela Sua intervenção, Pai, na vida do nosso pastor, Pai. O Senhor, tem de piedade da vida dele, Pai, restaure a sua saúde, Pai, restabeleça ele, e que o mais breve possível ele possa estar aqui conosco, meu Pai, dando. Ou sendo usado como servo do Senhor, sendo um instrumento, Pai, seu para alcançando novas vidas, para a conversão de novos membros para a nossa comunidade, para o teu reino, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, gente, eu estou tão surpreso quanto vocês, né? O pastor acabou me convocando essa tarde mesmo. E eu gostaria de rapidamente dar um testemunho para vocês, antes da gente iniciar na palavra. Há um tempo atrás, eu lá mexendo na internet, eu estava vendo uma live que estava se iniciando de um culto de uma igreja, denominação evangélica também. E eu sei que naquele momento, alguém que estava prestes a fazer a pregação, né, ela foi chamada. E com muita vergonha, meio desajeitada, disse assim: "Olha, gente, eu fiquei muito surpresa pelo convite de estar aqui ministrando a palavra e tal, compartilhando, porque eu não preparei nada, né? Mas então me disseram o seguinte, que é até bom não ter preparado nada, porque esse é um bom sinal de que é o Espírito Santo quem vai coordenar a palavra." Na época, eu não achei meio estranho, a gente está bem acostumado com a nossa igreja, tem uma estrutura bem organizada. Até naquele momento eu pensei, poxa, isso jamais ia acontecer na nossa igreja, né? Mas é assim que Deus trabalha, né? Deus não trabalha na nossa segurança, no nosso conforto, na nossa comunidade, a comodidade. É a gente que quer ter tudo sempre preparado, sempre pronto, nada de imprevistos, né? Mas Deus tende a nos surpreender. Então, tá bom, gente. Desde já eu quero dizer que esse é um culto de oração. Então, você que tem seus pedidos de oração, você pode já estar colocando lá no chat. Nós aqui também vamos depois orar uns pelos outros e vamos orar pelos pedidos que vocês colocarem aí. Tá bom? Então, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Abacuque, a partir do capítulo 3. Abacuque não é um livro tão conhecido assim, não é conhecido mas não é tão usado, né? Faz parte ali dos profetas menores, né? Fica bem próximo da iniciação do Novo Testamento na Bíblia, sua localização. Vamos folheando, é difícil de achar mesmo. Isso, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 17. É o 17 e o 18 nós vamos ler. Eu vou ler aqui e vocês acompanham. Abacuque 3, 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Essa palavra aqui, na verdade, ela é bem conhecida, né? É, tem até canções que falam desses versículos aqui. Se eu pedisse para vocês resumirem o que está escrito aqui, por certo vocês diriam assim: ah, por pior que esteja a situação, né, você sempre tem que orar para o Senhor, né, você tem que sempre exaltar ao Senhor, né. Basicamente seria isso, né. Mas a gente pode se aprofundar um pouco mais. Há um tempo atrás eu dei um testemunho, e nesse testemunho aqui tem a seguinte indagação. É o seguinte: por que que Deus permite que a gente sofra, né? Por que que Deus permite que mesmo pessoa que crê no Senhor tenha dor e sofrimento em sua vida, né? É você que está curioso com a resposta, é só ir lá buscar lá nos anais da igreja que está lá no meu testemunho. Mas hoje o que eu quero falar aqui é sobre a prosperidade, né? Porque aqui consta aqui não problemas relacionados à saúde. Aqui consta, ainda que não haja mantimento, né? Ainda que não haja estrutura, né? Então, ainda que não haja prosperidade na sua vida. Eu não sou contra a prosperidade, né? Eu acho, na verdade, é bênção de Deus a prosperidade. Se Deus nos deu saúde e nos abençoou com sabedoria e um bom trabalho, nada mais justo a gente investir esse fruto do nosso suor e até honrar a Deus. Tem gente que acha que o trabalho é maldição na nossa vida. O trabalho é bênção de Deus. Então, seja bem-vindo, minha irmã. Então, é bênção de Deus. Então, a gente tem que usufruir desse trabalho e, lógico, prosperar à medida que você vai ganhando conhecimento, à medida que você vai crescendo, profissionalmente, né? Você realmente espera prosperar, né? E não há nada de mal com isso. O grande problema que eu vejo é o amor à prosperidade, a esse desejo de riqueza, né? Hoje em dia a gente vive numa sociedade que é muito consumista. As pessoas são avaliadas e validadas, pelo que têm ou pelo que aparentam ter, né? E infelizmente é assim, né? Muita gente ela acaba se esforçando para aparentar que tem mais, melhor condição, mais atributos para ser mais aceitas, né? Infelizmente é o mundo que a gente vive, né? E há muita gente que se aproveita disso, né? Quem aqui nunca ouviu falar naquele o conto do bilhete premiado, né? Aquelas pessoas que se aproveitam da ingenuidade e do desejo do irmão, do próximo lá, em querer adquirir aquela prosperidade imediata e acaba caindo em ciladas, né? Realmente isso é uma cilada, esse desejo de riqueza. Então aqui eu queria incitar aos irmãos que cuidado com essa questão de querer abreviar esse caminho da prosperidade, né? Muito cuidado, porque isso pode ser uma maldição na sua vida. Na verdade, é uma maldição na sua vida, né? A palavra de Deus nos incita muito ao trabalho. Quem agora está acompanhando o nosso plano de leitura, né? Provérbios fala muito, né? Do preguiçoso e tal. Mas também fala muito mal daquele que deseja, que tem a cobiça, né, que deseja as riquezas. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, assim, eu gostaria que a gente refletisse, então, a partir desse pensamento. Imagine você que entregou a sua vida para Deus, para Jesus, né? Então, quem toma conta da sua vida em todos os âmbitos é Jesus, né? Tudo que você espera vem de Deus. Se você espera que algo bom aconteça na sua vida, não vai ser por sorte. Vai ser porque Deus mandou. Ora, eu na minha vida, eu não quero nada que não venha de Deus. Tudo que eu desejo, eu espero que venha de Deus. Se não for de Deus, eu não quero. Porém, há muitas tentações, né? Porque quando a gente analisa uma pessoa que tem essa prosperidade e aparentemente desfruta dessa, vamos dizer, dessa boa reputação, é chegada de amigos, ela é regada de recursos que às vezes para você está fazendo falta, você acaba tendo aquele desejo, né, de obter também aquela posição. E eu, assim, eu acho que isso é comum, né? Temos olhos que pecam, né? E realmente isso acontece a nós. Mas nós devemos nos abster a isso. Então eu digo para você, você que espera receber algo, né? Você que tem aquele desejo de ganhar algo, espere em Deus, né? Peça para Deus, né? Não conte com sorte, não conte com investimentos duvidosos, não conte com algo que à luz dos olhos parece uma coisa normal, comum, e na verdade pode ser algo destrutivo para você, né? Eu acho que a gente começou a entrar em decadência no mundo é por cobiça dos nossos olhos, né? Porque o pecado, ele é muito atraente aos olhos humanos, né? Então, eu acredito que a gente entra nesse círculo, né, de querer, né, de desejar aquilo que nos faz mal por cobiça dos nossos olhos. Mas eu quero voltar aqui para o versículo que diz o seguinte, né? Vamos ler mais uma vez, apenas o 17, né? Diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ou seja, ainda que tudo na sua vida dê errado, né? Ainda que você esteja numa vida miserável, né? Eu não conheço profundamente, intimamente cada um que está aqui, nem você que está me assistindo nesse momento, muito menos, mas eu não tenho dúvida que você hoje não tenha pelo menos uns 10 motivos para louvar a Deus e agradecer ao Senhor por algo que Ele tenha te dado, né? Porque Deus é bom conosco o tempo todo. Mas aqui dizem, ainda assim, ainda que não tenha nada para agradecer. Imagine que você não tenha nada. Ainda assim você deve agradecer, porque o que Deus preparou para nós está além do hoje, do que você tem hoje ou do que você espera receber, né? Porque Jesus se entregou por nós, não foi para que nós tivéssemos uma vida confortável, né? E sim para nos dar a vida eterna, e sim para nos libertar do pecado, e sim para nos dar uma eternidade de salvação, uma eternidade de amor, uma eternidade na presença do Pai, né? Então, esperar servir a Deus para poder ganhar, absorver materiais seria diminuir muito, né, o que diz o Evangelho. Então, a gente pode simplificar dessa forma. Eu costumo dizer o seguinte, né? Deus nos chama para sermos bons administradores, né? E não conquistadores. E a gente tem a mania de inverter. A gente quer sempre conquistar mais. A gente quer sempre adquirir mais, progredir mais, né? Crescer mais. Isso é o nosso desejo. E, bem na verdade, o que Deus quer é que a gente administre o que Ele colocou nas nossas mãos, né? Então, se você está desejando algo que parece que está muito distante e cada vez mais distante, é porque Deus não quer colocar aquilo ali na sua mão, né? Talvez o que você esteja desejando não é da vontade de Deus. E muito cuidado, porque se Deus, de fato, entregar para você, pode ser perigoso, né? A gente tem exemplos na Bíblia que mostram, né, que Deus, às vezes, mesmo sabendo que aquilo ali não é bom para ti, mas de tanto você pedir, ele acaba entregando para você e às vezes é ruim, né? É ruim. Então, que a gente possa viver uma vida esperando em Deus o que Ele nos proporciona, né? O que Ele nos entregou, e esperar o que tem além disso, né? Porque a nossa vida ela não se resume ao que a gente vive aqui na Terra até a velhice, né? Eu sei que é muito difícil a gente imaginar o além, porque a nossa mente não cabe eternidade. A gente consegue imaginar talvez o infinito, mais ou menos, né? Muito limitadamente. Eternidade não cabe na nossa mente, né? Na nossa cognição. Mas é algo tão grandioso que nem cabe na nossa imaginação. Então, imagina quão bom que deve ser. Então, que você esteja à luz disso, esperando isso, esperando essa eternidade com Deus, esperando tudo de bom que Ele tem para entregar para você nessa eternidade, né, com o Senhor. Então, é isso, gente. Essa é a breve palavra de hoje, né? Eu não preparei um grande estudo aqui, mas eu espero que vocês possam refletir a partir do que eu disse aqui. Eu espero que vocês possam ser abençoados por essa palavra e que Deus toque no coração de cada um. Agora a gente